A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Salve, salve, ouvintes da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos começando o nosso último programa de setembro, gente. Vou, daqui a pouco já é Natal, a gente já está na primavera. Mas se é o último de setembro, esse é o programa que marca o início de mais uma série. E essa série é sobre a força do feminino, ou uma ode à Lilith. Se você não conhece esta deusa, aconselho a procurar no Google, em outros livros, quem é. Para começar, essa série foi pensada para celebrar a parceria que a gente firmou, eu aqui do Cultucada, da Rádio Cultura, com Michele Meschino, da Lilith Bebidas. E a gente vai contar com uma série de 4 programas, trazendo mulheres aí que não têm coragem, não perdem a malemolência e nem a coragem para enfrentar os desafios da vida. E para abrir em grande estilo essa temporada, né, das deusas e desses encontros, eu converso com a Ieda Godoy, ela que é a criadora do saudoso Onca, já de antes, mas assim, da minha safra, era do saudoso Onca, Café Mafalda, do Mãe, o atual projeto dela. E é uma grande também agitadora cultural, escritora nas horas vagas. Boa tarde.
Oi, Michele.
Que bom recebê-la aqui. E por telefone, não sei se já estamos com ela na linha, ainda não, mas vamos conversar com a Juba Akel, ela que é a chefe do Flora Cozinha Familiar e também toca o Zé Pelim. As duas são mães, alquimistas e, graças a deusa, eu posso contar com a participação das duas na abertura dessa série especialíssima. Juba já tá ao vivo? Oi, Juba. Bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, Mi.
Que bom tê-la aqui.
Você tá com a Ieda aí?
Estamos aqui.
Tô aqui, Juba. Tudo bem?
Tudo. Beijo pra minha eterna prima Ieda.
Uhul! Sempre prima.
Começa já com a prima.
Adoro, eu sou prima de todos vocês. Sou da família ainda, adoro isso.
Então conte já essa história da prima.
que eu fui casada com o Jeff Sabag, que é primo dela.
Então você já ficou da família.
Sim, me separei do Jeff, mas não me separei dos primos.
Assim como uma boa mulher acolhedora, né?
Exatamente.
Que só soma, nunca separa, né?
Exatamente. Só soma.
Primeiro quero dizer, agradecer a vocês duas pela presença. Pra mim é muito... eu fico orgulhosa de ter vocês aqui abrindo essa série. Eu sou fã do trabalho de vocês, fico até um pouco nervosa de entrevistá-las, mas é muito bom tê-las aqui. Então, pra gente começar, eu queria que vocês duas contassem, só lembrando, gente, que a Juba tá com muitas coisas acontecendo lá no Flora, então ela vai estar conosco até o final desse primeiro bloco, e aí ela sai de cena um pouquinho e volta, se tudo der certo, no último bloco. É isso mesmo, Juba?
Isso mesmo. Então... Eu estou com a vereadora Maria Letícia aqui no restaurante, e nós mulheres precisamos sempre nos unir, então eu não vou deixar escapar essa oportunidade de conversar com ela.
Maravilha. Tá certo, a Ieda estava me contando um pouco desse projeto da Juba, da Letícia. E aí eu já vou entrar nesse assunto, assim. Mulheres empreendendo na noite, na gastronomia, em ambientes muito, muito masculinos, né? Então chega uma mulher com uma força do feminino, mas acolhedora, e que tenta, né, fazer a dança ali, né, mas harmônica possível. Quais foram e quais são os desafios, assim, que vocês mais podem mostrar, assim, que foram mais trabalhosos para vocês nesse início, assim, de empreendimentos?
A Ieda que abriu essa picada foi, se né? A Ieda foi a primeira.
Ah! E eu diria que abençoada por Lilith, que é justamente a Lilith traz justamente tudo isso que você falou a respeito da gente, uhum. de nós mulheres trabalhando nesse espaço, uhum. Na noite, né? É, e nossa, e eu adoro saber que Juba faz parte dessa turma de mulheres incríveis que estamos aí nessa loucura que é trabalhar com bar. E na verdade tem várias outras que eu acho bem legal lembrar, sabe?
Então pode mencionar.
Dá pra lembrar da Ana, do James, dá pra lembrar da Márcia, do Vox.
Já entrevistamos.
É, sim, ó. Então já lembrando do povo todo que veio, né? Assim, veio depois de mim mesmo, né? Mas é que eu comecei muito novinha, eu comecei com 24 anos, hoje eu tenho 54. E esse ano tá fazendo 30 anos que eu trabalho com bar. É uma loucura, né? Vim, comecei essa trajetória em novembro de 91 com Bar Punk na Clotário Portugal, uhum. com mais dois sócios, a Ângela e o Léo. E começou, né, com uma... Não começou sério, começou meio como brincadeira mesmo. Na época eu fazia faculdade de artes cênicas e dava aula também para criança. Eu trabalhava na prefeitura e trabalhava numa escola particular, que era Palmares, que, uhum. nossa, uma escola que eu amo. E o poeta abriu perto das férias, então eu estava de férias da faculdade, férias do trabalho, comecei a me envolver com bar, eles começaram com três sócios, que era um deles era o Marcelinho Eggers, que na verdade é o grande precursor da minha história, porque foi ele que abriu o primeiro poeta e depois ele abriu esse segundo poeta na Clotário Portugal com a Ângela e o Léo. E acabou que ele saiu da parada e eu estava por ali e entrei. Então, assim, foi muito por acaso.
Tu estava no lugar certo, na hora certa.
Digamos que sim, mas nunca foi um plano, né? Engraçado, porque é o tipo de coisa que você não planeja para o seu futuro, né? Você é assim, criança, pensa, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dona de bar. Ninguém pensa isso, né?
Se pensa, tem problema.
É o tipo de coisa que vai acontecendo. E... O que você quer saber exatamente?
Eu quero saber de vocês quais foram os pontos mais trabalhosos nesses momentos, assim, desde a abertura, coisas que vocês foram enfrentando que marcam essa coisa que vocês sabem que passaram, tanto você quanto a Juba, que passaram por serem mulheres. Vocês pensavam, se não fosse eu aqui, teria sido diferente, se fosse um homem, teria me respeitado mais, ou se isso nunca aconteceu...
Eu acho, Mi, que a grande pegada, eu acho que a parte do preconceito com a mulher, né? A gente sofre em todos os lugares. A gente sofre na noite, a gente sofre no almoço, a gente sofre no ônibus, uhum. no carro. É inacreditável que os homens e que várias mulheres ainda... ajam dessa maneira, ainda botem a mulher num local de fragilidade, enfim, sei lá o que eles imaginam.
Sim, e vocês, assim, porque é um trabalho que até agora já está mais popularizado, mulheres serem donas de bar, a Ieda citou outras mulheres incríveis, que são realmente as pessoas que dão o toque de Midas, né, nos empreendimentos, assim. Mas a gente sabe que a noite é um negócio, que mulheres que escolhem trabalhar na noite, que se dedicam a isso, e eu sei por empiricamente, assim, por ter optado por isso, as coisas que foram, né, as dificuldades dos preconceitos, como você mesmo falou, e eu queria saber de vocês, histórias que vocês podem contar de desafios que vocês hoje, olhando para trás, falam que bom que eu consegui peitar isso e tá onde eu tô agora.
Bem, eu sempre peitei. Eu apartei briga, eu separei homem batendo em mulher. Eu sempre comecei a contar essa história antes da gente entrar no ar, que já passei por situações de estar no bar e ver a mulher sendo agredida. Uhum. E cheguei a interferir, porque eu sempre interfiro. Onde quer que eu esteja, eu vou interferir se eu vir alguém brigando. Isso seja homem com mulher, mulher, enfim, homem com homem, não importa. Eu sempre vou interferir. Uhum. E passei por várias situações desse jeito. São algumas, assim. eu sempre me impus muito, né, com relação a isso. É, se eu via que alguém estava tendo um comportamento inadequado, um comportamento agressivo, abusivo, o que eu fazia era dizer, olha, fulano, você não entra mais aqui. Depois o cara tinha que rezar, ligar para tudo quanto é amigo em comum. Uhum. Ai, deixa eu entrar no bar, deixa eu entrar. Não deixava. Falei, não, eu tenho palavra, não pode. Ele fez isso e aquilo, não foi uma vez só. E outra coisa que eu fazia era ligar para os amigos donos de bar e dizer, olha, eu acho que o fulano não pode... Você faz o que você quiser, que o bar é teu, mas aconteceu isso aqui no meu. Então, eu acho que a gente tem que tomar essa atitude, sabe? De realmente repelir as pessoas que fazem mal às outras. Uhum. Prejudicou, usou mal a sua liberdade, tchau. Entendeu? Tem que ser punido. E era o que eu podia fazer, né?
Uhum. Eu acho que o mais peculiar da gente ser dona de bar à noite, estar na noite... É muitas pessoas enxergarem a gente como donas de bordéis, né? Tipo, você é uma mulher, trabalha na noite, então você também está à venda. Não, eu não estou à venda.
É, eu diria que é um fetiche com as pessoas que trabalham no bar, sabe?
Sempre, né? Sempre.
Sim, tem uma coisa, assim, muito engraçada nisso.
Mas eu vou dizer... que eu tive muito mais problemas em trabalhar à noite com mulheres me abordando do que com homens.
Olha, olha aí.
É, uhum. Eu tive bem mais problema com mulheres do que com homens. Mas nada que não fosse fácil de sair dessa saia justa e tal. Eu acho que o pior que acontece à noite... É o que a Ieda falou, é o pessoal achar que nós não vamos dar conta, que a gente não vai peitar, e que a gente não vai proibir de entrar, e que a gente não vai tirar de dentro, porque a gente é bem pior que homem. A nossa tolerância é bem menor.
Eu acho que, sabia, por mais que seja um ambiente masculino, vê-se dessa forma, uhum. né? Noite, eu acho muito propício que seja mulher que cuide, sabia?
Claro, porque é casa.
Sim, porque a gente vai lidar de uma forma diferente, a gente não vai chegar dando porrada, entendeu?
Uhum.
Eu sei de dono de bar que pra resolver piorava, que ia resolver piorava o assunto, porque daí era macho com macho, era briga, uhum. era porrada, e a gente não vai pra isso, a gente vai pro diálogo.
Sim.
A gente se impõe de outro jeito. Né? A gente, claro, eu nunca vou chamar um homem pro braço. Eu vou confessar que eu já mordi um dedo. Quase arranquei uma vez um dedo de um cara. Que ele pegou o óculos de um amigo meu. Falei, como você não vai devolver esse óculos? Não vou. Peguei o cara e mordi o dedo. Foi meu ímpeto. Eu falei, que louca.
Uh-huh.
E, enfim, mas assim, a gente não faz esse. Não vai agredir, puxar pra briga, né? Então eu acho que esse caminho é muito interessante pra resolver os problemas, sabe? Uh-huh. O diálogo, que é uma coisa bem da mulher mesmo.
Uh-huh. Né? E eu fui dar uma olhada quando a Mi falou da Lilith. Eu fui ler sobre a Lilith, porque eu sou, como um bandista, eu leio muito sobre Umbanda, e às vezes eu deixo passar algumas coisas que eu não deveria deixar passar.
Uhum.
E eu fui ler sobre a Lilith, e ela é uma filha de Iansã, pelo que eu percebi, com ascendente em Iemanjá, que banha nas águas de Oxum.
Que lindo!
E eu acho que é isso que somos nós mulheres que vão pra luta. Porque a nossa guerra é diferente, né? É uma guerra de amor, de empatia. E eu acho que a gente, todo esse poder que tem dentro da gente, ele vem do amor incondicional que a gente tem pelos seres. Que as grandes mulheres são assim, amam demais, né?
Sim,
concordo completamente com o que você disse. E uma coisa que me ocorre também a respeito do feminino, a mulher, ela não precisa parir um filho para ela ser maternal.
Uhum.
É da natureza feminina a proteção, o cuidado e, por consequência, o autocuidado.
Sim.
Pode notar que a maioria das pessoas em situação de rua, por exemplo, a maioria é homem.
Uhum.
Tem poucas mulheres. É uma coisa que eu observei. E eu acho que vem disso, vem desse instinto, sabe? Da autoproteção. A mulher normalmente se cuida mais que o homem, porque ela tem que cuidar do outro. E o homem já vem numa coisa mais egoísta, eu acho. Não sei, vim pensando nisso. É, eu passei por uma situação uma vez, que foi um assalto na rua. É, eu tinha o Dolores na Vicente Machado.
Amo!
Eu amo você lá, que eu me lembro bem. A Michelle foi depois, que é outra safra. Mas eu morava na Comendador Araújo e ia a pé, né? E eu fui assaltada. E o Arthur tinha acabado de nascer, o Pedro tinha 4 anos, o Arthur era bebê. Porque eu cuidei da minha gestação assim, eu trabalhei até o último momento, daí quando eu tive o bebê, eu me resguardei, que nem ayurvedicamente falando, ou nas culturas mais antigas, as velhinhas sempre falam isso, e minha mãe sempre falou que tinha que... Estou fazendo um parênteses no meu relato. É, eu me preservei durante a dieta. Então, assim, eu me preservei, eu cuidei de mim, amamentei o neném, cuidei do neném. Mas passou os 40 dias, no 41º, eu já estava atrás do balcão do bar. Uhum. E foi isso que aconteceu nessa noite. Então, eu tinha deixado o Arthur em casa, bebezinho, o Adriano cuidando, inclusive um homem feminista maravilhoso, pai dos meus filhos. E o Pedro com 4 anos. E eu saí do Dolores, estava acompanhada de um amigo, e a gente sofreu um ataque ninja, assim, foi um assalto. E olha o que eu falei para os caras. Eu falei, não faça nada comigo, porque eu sou mãe. Não faça, eu sou mãe. Não faça
não
nada
posso.
Comigo.
Não,
você não pode fazer nada comigo. Eu tenho duas crianças, um bebê e um menino de 4 anos para cuidar em casa. Você não pode fazer nada comigo. Assustei os ladrões.
É lógico.
Eles pegaram meus negocinhos de CD, assim, que eu tinha um estojinho que eu levava os CDs pra cima e pra baixo, uma vez tinha entrado no Dolores roubar os CDs, então eu andava com os CDs. E os caras pegaram aquilo, jogaram pra cima, se assustaram comigo. E foi isso, foi muito engraçado. Eu argumentar que eu era mãe, que eles não podiam fazer nada comigo.
Mas aqui tem até aquele meme contra toda autoridade, exceto minha mãe.
Ainda mais uma mãe em estado corporal, né? Fuja!
Pois é, né? Louco. Bem isso. O André já está aqui, assim, acenando pra gente chamar o segundo bloco. É, Juba, você vai ficar com a gente no comecinho do segundo ou você já vai se despedir?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a Maria Letícia, que ela já terminou de almoçar, eu vou lá conversar com ela, vou agilizar minha conversa e volto, e volto para conversar com vocês. Inclusive, eu contei para ela que a gente ia conversar sobre mulheres empreendedoras e tal, dela, me apresente, é Michelle, eu quero conhecer, quero conversar, e ainda conheço. Então, estou mandando um abraço dela para vocês duas também.
Mande um abraço para ela.
E daí eu mando um ato pra você, Mi.
Beleza.
Beijo, Ieda.
Beijo, Juba.
A gente volta em 2 minutos. Adoro que a gente fica, né, falando no WhatsApp.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.